Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma milenial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Vou mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem.
Olá! Parecias eu.
Oh, meu Deus, fui ao mesmo tempo e não estávamos a olhar um para o outro. Então, bem-vindos ao episódio número 8, acho que é o 8, eu já me perdi, mas é o 8, não é?
É um deles.
É um deles, está entre 1 e mais infinito. Pronto. Bem, hoje vamos dedicar este episódio a um momento, aqueles momentos de, como é que é, de aqueles rituais de passagem que eu acho que toda a gente passa por elas e os que não
sexo.
Passam, é? Lá está, também podíamos ir aí, mas não, vamos a outro que é um ritual de passagem ligeiramente menos público.
Sexo? Calma, como é que sexo é público?
It was a joke. Não, é aquele ritual de passagem chamado carta de condução.
Ok.
Silêncio. Porque a Bé não sabe isto. Pronto, eu às vezes tomo a decisão de vamos falar sobre isto e siga para bingo. Pronto.
Siga para bingo.
Siga para bingo. Também é uma expressão que se usava bastante. Não se usa já?
Não. Quer dizer, eu não uso.
Eu
não
uso, sei. Que se lixe. E então, a carta de condução é um momento em que muitos adultos passam por ela, não é? É também um momento de liberdade. Em que ganhamos uma certa forma de liberdade e independência.
Se tiveres dinheiro para ter um carro.
Se tiveres dinheiro para ter um carro, cada vez menos, não é? Até porque hoje em dia há alternativas. É porque agora uma pessoa pode, sei lá, se viveres num meio urbano e não tiveres que ir para o meio do campo, dia sim, dia não, consegues viver bem sem ter carro.
Ah, sim, conheço imensa gente com a minha idade que ainda não tem carta e não sente necessidade de ter carta.
Pois, é que na minha geração, pá, era um bocado, era quase imprescindível. Era ir para a faculdade e tirar a carta. Fazia parte da cena de chegar aos 18.
Eu também, como morava lá no meio do nada, não é?
Pois, tu moravas na roça, tu moravas lá no meio do campo.
Eu aos 17 e meio já estava a fazer o teórico, que era capaz de chegar aos 18 e sei lá, eu acho que quando fiz os 18, um mês depois... Já tinha tudo despachado.
Mas depois é que tu apanhaste aquela altura em que uma pessoa podia começar a tirar a carta antes de fazer 18, não é?
Comecei a fazer a teórica antes dos 18, depois fiz os 18 em maio e em junho ou julho estava a fazer o exame.
Pois, eu não, eu tive que esperar pelos 18. Tive que esperar pelos 18. Lembro-me do dia em que fiz 18 anos, o meu pai, a chorar, disse uma coisa do género, já podes ter a carta. E eu a pensar, mas tipo, sou eu que posso ter a carta? Ok. Mas pronto, para ele foi um marco, porque era um bocado aquela coisa, como para a tropa. Tropa inteira, como não fui para a tropa, dei este desgosto aos meus pais, especialmente porque não estive fora de casa, acho que foi essa a razão.
E porque eles
ou
não precisavam
mãe.
De mais nenhuma bolinha para rolar pelas montanhas.
Porque eu era gordo. E então, pronto, tirar a carta foi aquela coisa... Mas conta-me como é que foi o teu processo.
O meu processo? Então, eu por acaso não tirei a carta onde morava, lá em Mafra.
Graças a Deus, que só nunca te cruzavas com outro carro.
Pois, eu acho que foi positivo. Eu tirei a carta em Campo de Ourique, que ainda por cima é mesmo aquele sítio espetacular para tirar a carta, porque tu aprendes.
Fosga-se. Aprendes primeiro a não conseguir estacionar, porque não consegues.
E não só, mesmo o espaço entre os carros estão estacionados nas bermas,
sim,
aquilo
sim,
é
sim,
mínimo.
Sim, não há espaço para muita coisa, sim.
E depois vais para o sítio com mais espaço para onde eu ia ter aulas, era no Monsanto, em que era... Ponto de embreagem.
Inserir piadas sobre prostituição aqui.
E eu lembro-me que o meu professor de...
Teu instrutor.
Qual é a diferença, caralho?
O nome é instrutor, não é professor. O que é professor de condução?
Olha na peida.
Isso, não sei.
O senhor era bem simpático, mas ele tinha umas expressões muito engraçadas. Então quando eu começava... a andar rápido demais ou a fazer qualquer coisa, porque eu já sabia conduzir nessa altura.
Tu rápido demais? Não.
Quando começava a andar rápido demais ou quando fazia alguma coisa que ele não gostava, ele dava-me um toque no joelho e dizia: batatas, menina. Eu não sei.
Sabes que hoje em dia isso é assédio.
Não é nada, o gajo era mais simpático.
Há assediadores que são simpáticos. Sim, mas não se pode tocar, é só isso. Eu também tive um senhor que era o seu Vítor. O seu Vítor era brutalmente honesto. Então, quando nós estávamos na garagem da escola de condução, que era uma garagem grande, que eu tirei, assim, tirei a carta num sítio que tinha muitos carros, e havia pessoas, normalmente senhoras de meia idade, que resolviam tirar a carta. Pá, e havia lá uma que ela assim, olha, aquela ali já vai em 60 aulas de condução, é que nunca vai tirar a carta. Nunca vai continuar assim. Isto vai continuar, ele era brutalmente honesto. E às vezes deixava-me andar a abrir. Eu uma vez estava pá, ali ao pé de Chelas, que há umas descidas muito grandes, e dei por mim, olha para o quanto é quilómetros, e marcava tipo 110 numa zona de 60, que na altura ainda era 60 o limite de velocidade na cidade. E eu, ó seu Vitor, eu não estou a ir um bocado depressa. Ele, estás confortável? Eu estou. Ah, tu estás bem. Eu, ah, está certo.
Em que carro é que tiraste a carta?
Toyota Starlet.
Eu fui no Opel Corsa.
A gasolina.
Corsa. A gasolina também.
Também a gasolina?
O Opel Corsa. Yeah. Ou foi bem fixe, porque depois o primeiro carro que tive era o carro do meu avô, que era um Ford Fiesta, também a gasolina. Gasolina.
Pois.
Também de 97 ou 96 e tinha uma condição muito semelhante, yeah, portanto fui logo para um carro muito confortável.
O meu primeiro carro também era um carro do pai da minha idade. Era um Renault 5, não um Super 5, mas um Renault 5, que oscilava. Já falámos do Renault 5, não já? Do Barco do Amor.
Love.
Exatamente. E era esse carro que era a gasolina. Era a gasolina. Eu acho que ele andava à boa vontade. Aquilo não era a gasolina. Aquilo é, vai moço! E ele... E também tiraste carta de moto.
Sim.
Mas ao mesmo tempo?
Não. Depois... Tirei depois.
Ok. Quantas aulas é que tiveste?
9.
Ok. Ok. É pouco?
Não.
Não é.
Sim.
Eu tive 5, mas é porque fazia, porque quem já andava de moto, que era o meu caso, que já tinha licença
pois,
camarária.
Eu acho que não era suposto ser em 9, ele despachou-me um bocado. Pois. Pá, porque às tantas chegou
por isso é que tu conduzes assim. Porque a Bé anda de moto como se, como é que é de explicar isto? Como se tivesse no mar um touro selvagem. Que é, a moto está parada, a moto está a 200. É assim, ela não vê o acelerador como uma coisa, ela vê o acelerador como um interruptor. Que é, ou está desligado ou está ligado. Cada vez que vamos andar de moto... Eu penso, qual é a pressa, caralho? Qual é a pressa? Porquê?
Eu gosto de dizer assim.
É sempre, filha, mas porquê? Tipo, porquê que estão depressa? As coisas estão no mesmo sítio quando espero eu.
Ah, pá, não sejam pilinhas. Pronto, mas de qualquer das formas.
Sim.
Eu lembro-me que quando dava a tirar a carta da mota, por acaso quando tirei a carta da mota foi ali em Chelas.
Sim. É verdade. Sim.
Eu acho que o gajo me despachou um bocado porque ele já estava farto de me ver tipo a andar ali às voltinhas enquanto que havia lá uns tanzes que andavam tipo a deixar cair as motas no chão e não sei o quê. Então eu e mais uma outra rapariga que também se safava muito bem. Cheguei para aí à sétima.
É?
Yeah, chegámos para aí à sétima. Foi para aí 7 ou 8 aulas, nem chegou a 9. Sétima ou oitava ali, ele tipo assim,
é
por comparação. O resto das aulas olha, vão.
É como quando e já me aconteceu nos Santos Populares quando és apanhado com álcool no sangue. Não é? Eu uma vez fui apanhado, o mínimo era 0.5, não é? A partir de 0.5 pagavas multa, e eu fui apanhado com 0.6, pá, mas 0.6 deve ter sido
o mínimo que eles
apanharam
lá
naquela noite, e o gajo deixou-me ir porque olhou para mim, eu estava fixe, estava normal, tá, 0.6 estás normal, estás pronto, estás, já estiveste alegre e já passou. O gajo olhou para mim, ah, vá-se lá embora, e eu, yes! Safei-me, caracas!
Olha, e tu tiveste tinhas simulador?
Tinha, epá, mas o simulador, vamos lá ver, eu tinha simulador na altura em que os dinossauros conseguiam tirar a carta de pesados, não é? Ou seja, aquele simulador era uma ideia de simulador, o conceito estava correto, mas não era um simulador como hoje em dia existem, não é? Como aquele que nós temos em casa, em que tu sentas-te no banquinho, há um volante, há pedais e há uma coisa parecida com um carro que está num ecrã. Aquilo não, aquilo era uma projeção de slide em vídeo, aliás, era uma projeção de vídeo e que tu mexias numa coisa parecida com um cockpit de um carro em sequência. Então,
o vídeo não respondia ao que tu estavas a fazer.
Exato,
tu
exato.
É que...
Tu é que tinhas que bater em certos sítios, ou seja, tinhas que cumprir certos movimentos para aquilo aceitar que sim, senhor, está certo ou não está errado.
Pois, eu nunca fiz simulador.
Mas era a única escola em Portugal que tinha simulador na altura, tipo, isto em 95, que era
a data. Que bicha é fina!
Porque a minha carta de condução é de 1 de setembro de 1995. 95, esta miúda ainda nem sequer. Tu estavas o quê? Tu estavas em gestação ainda, não é? Já estavas feita.
Sim.
Já estavas feita, nasceste em maio, estavas feita há 2 meses e eu já tinha carta. É isto que o meu sofrimento é este.
Sofres imenso.
Tu estavas naquele momento a fazer a subdivisão molecular.
Ok.
Não é isto, pois não. Tem um nome que eu agora não estou a lembrar.
Passando à frente.
É quando o ovo passa a zigoto e depois de zigoto começa-se a dividir. E não sei o nome. Eu já não me lembro. Eu tive biologia. Tu não eras nascida quando eu tive biologia. Lembro-me lá desta merda. Pronto, mesmo assim, lembrar-me da palavra zigoto. Já é do caraças. Eu só ouvisse palavras e gota assim termalhada e eu ficava: hã? O quê? É o nome de uma marca de coisas desportivas? É que tem nome de marca de coisas desportivas. Pronto, então. A carta de condução, eu sinto que já esgotámos este tema. Sinto que este tema já foi à vida.
Yeah.
Que é do género: tiraste a carta, não houve nenhum problema, não mataste ninguém.
Não, passaste à primeira.
Passei à primeira.
Em todas?
Em tudo.
Teóricos e tudo.
Falhei 0 perguntas.
Nice.
No pumba, ali mesmo ao patrão. E tirei a carta de moto e tudo ao mesmo. Fiz tudo. Despachei aquela merda toda. Ah, por acaso tenho uma história gira. A carta de moto é 5 aulas. Eu já andava de moto todos os dias. Andava bem, não é? Andava normal. Não fazia merda. Era um condutor razoável. E o gajo olha para mim, o instrutor, ou o professor, como algumas pessoas dizem, e andas de moto? Eu, sim, eu vim de moto. Olha, fiz, pumba, 2 horas, aula 2 horas, vamos passear. Então fomos para Sintra. Vamos passear para Sintra. Pá, aí, a 15 minutos da aula acabar, estamos nós em Sintra e vejo o gajo a parar no meio de uma curva, vira-se para trás, temos que voltar. E viemos desde Sintra, de lá para dentro, até Lisboa, à zona de Entre Campos, a ripar com aquela, pá, eram 2,5, aquilo dava tipo 140. Os dois a voar naquela porcaria, ou com um capacete aberto, que era um penico, porque era assim que eu andava, né? Andava com aquilo, eu a chorar por todo lado por causa do vento, e o gajo à minha frente todo deitado em cima da moto, e eu também, os dois a dar o máximo que aquilo dava, para chegarmos a horas, e eu, sim senhor, isto foi uma aula de condução. E pronto.
Eu às vezes fico chocada com como é que tu estás vivo.
Como é que eu ainda estou vivo, não é? Eu também não sei. Eu acho que... É uma cena de que a minha geração... Pá, eu acho que até, pá, meados de 90, eu não sei como é que as pessoas... Como é que nós sobrevivemos. Não sei. Ainda não percebi. Alguns não sobreviveram. Esse é o facto. O que me leva para o tópico seguinte, que é doenças. Quais eram as doenças da moda quando tu cresceste?
A gripe A foi uma cena. Eu tive. Já.
Yeah.
E tive em casa um mês uma merda, tive uma pneumonia ao mesmo tempo.
Ai, que bom.
Estive enfiada no quarto durante um mês. Foi fixe. Pá, lembro-me no dia em que finalmente me apercebi, ok, isto não está bom, eu vou ter de ir ao médico, algo não está a correr
quantos
bem.
Quantos dias é que já tinha...
Sei lá, já estava a sentir bem mal há uma semana com uma tosse horrível, mas eu, o dia em que senti mesmo a sério foi um dia em que eu saí de casa, saí pelo portão, comecei a descer, obviamente, para ir para o autocarro para o colégio e tipo, eu... Não conseguia, eu estava a descer, não estava a subir, estava a descer. Eu não conseguia dar um passo sem tossir, tipo aquela tosse de cão mesmo agressiva. E tossia, 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 já estava com aquela sensação de vomitar de tanto tossir.
Damn.
Fiquei, se calhar, melhor dizer alguém.
Que idade tinhas?
Não sei, não me lembro. Em que ano é que 16, eu estava?
17?
Não, menos.
Menos?
Menos. Tinha pai o quê? 15?
Damn.
Não me lembro já.
Isso demorou 2 semanas ou uma semana para chegar a essa conclusão?
Pá, achava que estava com uma gripe, estás a ver? Tipo, sei lá.
Foram-se.
Estava sempre com gripes. Ainda por cima aquela zona era no inverno era mega fria. E eu todos os dias de manhã tinha de andar a pé até ao autocarro, naquele briol, e depois às vezes apanhava chuva. E depois outras vezes simplesmente andávamos,
portanto,
à chuva a ser parvos.
Tu tiveste, portanto... apesar de seres uma pessoa que nasceu nos anos 90, tiveste uma educação parecida com um dos três pastorinhos.
Como no meio, assim?
No meio do campo, à mercê da Nossa Senhora.
Não, não é isso, só que sei lá, não...
E morresse, olha, morria. Há de haver mais, a gente faz outra.
Não é isso, sei lá, eu estava sempre constipada. Eu tinha sempre uma constipação qualquer, portanto aquilo para mim era só mais uma. E depois, por acaso, até me lembro de onde é que fui fazer o teste de gripe A. Foi em Lisboa, numa rua que dá para, para aquela rua que vai do Saldanha até Entre Campos.
Não faço ideia.
Quer dizer, é entre a 5 de Outubro e aquela principal.
Sim.
Numa rua e paralela.
Duque de Lolé, Duque de Ávila, por aí, não é?
Sim, para o outro lado.
Pronto,
sim.
Então tiveste gripado, tiveste uma das doenças da moda.
Foi. Estava a tentar pensar mais o que é que havia naquela altura, mas também não me lembro de haver assim mais nada.
Não, porque na minha altura, quando eu estava adolescente, foi a cena da SIDA, que já estava um bocado em construção há uns anos, mas a cena rebentou, pelo menos em Portugal, final dos anos 80, e arrastou-se até durante os anos 90, em que passou a ser, era tipo a epidemia. E na altura em que a SIDA matava rapidamente, não é?
Yeah.
Tipo, ao final de um ano ou dois, as pessoas morriam. Não é, não é que eu seja um perito em HIV, mas a ideia que eu tenho é que, pelo menos na Europa...
Well, I sure hope not.
Acho que não. Não estou a ver grandes razões. Mas agora...
Mainly pá. Porque ele não arranjava gajas.
Exato.
Just plain.
Ah, é para isso é preciso binário. Ah, então não. Então isso não aconteceu.
Estou fora. Eu sou assexual.
Chamo-me ser feio. Mas era, foi... Pá, era quase... Era, surgiu e depois havia aquelas questões de dúvida, não é? Que, tipo, se eu me sentar ali onde aquela pessoa se sentou, vou apanhar a SIDA.
Oh, meu Deus, como quando andou aquela porcaria daquele... aquele rumor de merda em que se uma pessoa bater uma num jacuzzi e depois a outra, uma gaja, for para dentro desse jacuzzi, sim, e vai, sim, engravidar.
Pois, isso é o problema das redes sociais, é que essas pérolas de ignorância ficavam em casa, né? Tu dizias, ou então ficavam no teu grupo de amigos, e agora um gajo pode ir pode fazer um post a dizer isto, e depois há sempre três ou quatro energúmenos igualmente ignorantes que acham que aquilo é verdade.
Yeah.
É como os nanotecnologia nas vacinas, porque o que é mais preciso é, porque nós não estamos controlados o suficiente e não expomos a nossa vida o suficiente, tem que enfiar chips na peida. Se calhar algumas pessoas bem que precisavam, mas um chip com a capacidade de eletrocutar.
Arrebentar mesmo.
Isso era fixe.
Era bué da fixe.
Era bué da fixe.
Mas nós somos bem controlados.
Mas já somos.
Nós falamos... Ainda no outro dia eu estava ao telefone com uma amiga minha que é a Ana. Ela vai ouvir isto e vai se rir, bem. Estava ao telefone com ela e estávamos a falar de uma escova para os pelos do cão.
E apareceu-te anúncios da escova.
Não, mas tu não estás a compreender o nível. Ela falou-me numa escova que era a Furminator. Que eu, se aparecesse o anúncio da Furminator, eu compreendia, porque de facto é um nome muito específico. Mas não. Eu disse-lhe, oh, Ana, mas olha, eu por acaso, no outro dia, a treinadora dos meus cães falou-me numa outra escova que é assim um retângulo. Eu vou-te dizer a minha descrição específica do caralho da escova. É assim um retângulozinho de madeira. É só mesmo um retângulozinho de madeira, uma coisinha que tu raspas no pelo do cão e o pelo sai
e
todo.
E aquilo apareceu-te.
E essa merda apareceu.
Epá, eu acredito mais ou menos nisso.
Eu descrevi um retângulozinho de madeira para raspar-nos pelos do cão. Apareceu quando ainda nós estávamos em chamada ao telefone e estávamos a ver coisas no Instagram. Estávamos a falar ao telefone e a ver coisas no Instagram juntas.
Também estás a pedi-las, não é?
E depois, de repente, tipo, aparece-me aquilo. Eu, Ana, não vais acreditar
naquilo
que acabou de acontecer.
Mas olha, eu
às vezes
para o meu telefone e digo mamas. E não aparece mais do que já aparece normalmente. Bom, e então?
Estúpido.
Às vezes põe mamas, mas verdade... cu, mamas. E não há...
Mas, por exemplo, no AliExpress, no outro dia, quando estava... Já não lembro com quem é que eu estava a gozar com isso. Começámos a dizer coisas tipo sutiãs, vibradores, não sei o quê, não sei o que mais. E depois agora, de repente, quando vou ao AliExpress, a primeira coisa que me aparece são vaginas artificiais,
mas olha,
vibradores, sutiãs e etc.
Mas eu já experimentei, não. Eu nunca disse ao meu telemóvel disfunção erétil ou queda de cabelo, no entanto, recebo anúncios sobre isso.
É da idade.
Lá está. Obrigado. Então, portanto, nós começámos a falar de cartas de condução e acabámos com a minha disfunção erétil, é isso?
É.
Ah, que bom. De certa forma, sinto que é a progressão natural da vida.
Da tua?
É? Sim. Carta de condução, o mundo é a minha ostra. Não funciona. Balão em final de festa. Bom, e estamos a chegar ao final.
Obrigada, pessoal. E obrigada pelos comentários que têm feito.
Obrigado. Mandem mais, mandem sugestões. Porque a verdade é que nós estamos a ficar um bocado sem ideias.
Nós não precisamos... estamos. A verdade é que nós arranjamos uma merda qualquer para falar.
Mas mandem coisas. Nós queremos debater tópicos que não são os nossos. Porque a nossa informação é limitada, percebem?
A minha principalmente. Porque, let's be honest, ele tem muito mais cultura do que eu.
Também se eu não tiver...